Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. O órgão do setor elétrico prevê esgotamento de quase todos os recursos energéticos em novembro. Depois de um ano da alta hospitalar por Covid, 60% dos pacientes ainda sentem fraqueza, fadiga e falta de ar. E cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio explora superação em meio à pandemia. O ONS, o órgão que controla a geração e transmissão de energia no país, prevê um esgotamento de praticamente todos os recursos energéticos do Brasil em novembro. O alerta foi feito diante da grave crise hídrica que o país vive, que prejudica os reservatórios das hidrelétricas, que é a nossa principal fonte de energia. Mas, segundo o ONS, não existe risco de desabastecimento. Se for preciso, é possível importar energia para evitar apagões. O sinal vermelho foi ligado depois que o órgão aumentou a previsão de carga, ou seja, de quanta energia vai ser gasta no país. A mudança na previsão foi causada pela maior atividade do comércio e dos serviços, além do ritmo elevado da produção industrial, todos setores que consomem muita energia. A nota técnica publicada ontem diz ainda que o ONS diminuiu a previsão de energia térmica, que é uma alternativa de geração em caso de crise nas hidrelétricas. A revisão gerou, segundo o órgão, uma disponibilidade mais realista do que essas usinas devem ser capazes de oferecer. A nota inclui as flexibilizações de restrições hidráulicas autorizadas pelo governo e considera o aumento do PIB para 4,5% no ano. Antes, a previsão era de só 3%. Mesmo depois de um ano da alta hospitalar por Covid, 60% dos pacientes ainda têm algum tipo de sequela da doença, como fraqueza, fadiga, falta de ar e dificuldades de concentração e memória. O dado é de um estudo inédito feito pelo Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo. Esses casos são conhecidos como Covid longa ou síndrome pós-Covid e têm sido vistos com preocupação no mundo todo. Isso porque existe um alto número de queixas que impactam a qualidade de vida dos pacientes e levantam dúvidas sobre o custo que isso pode trazer para os sistemas de saúde. A pesquisa do Hospital das Clínicas deve servir de modelo para a implementação de políticas públicas pós-Covid. O trabalho acompanha 750 pacientes que ficaram internados no primeiro semestre de 2020. Um terço deles ainda tem alterações pulmonares importantes. Além do diagnóstico das sequelas, os pacientes estão recebendo monitoramento e tratamento em 15 áreas diferentes, como cardiovascular, pulmonar, fisioterapia e saúde mental. Depois de 6 meses de acompanhamento, 58,7% dos pacientes relataram pelo menos um sintoma emocional ou cognitivo, como perda de memória, insônia, dificuldade de concentração, ansiedade e depressão. A ideia é que essas pessoas sejam acompanhadas durante 4 anos. O estudo ainda está sendo finalizado antes de ser enviado para publicação em alguma revista científica. Em paralelo, os pesquisadores também vão comparar grupos hospitalizados nos mesmos períodos desse ano e do ano passado para avaliar casos de variantes do coronavírus e se há diferença na evolução dos casos. E as Olimpíadas de Tóquio foram oficialmente abertas nessa sexta em uma cerimônia com arquibancadas vazias e destaque para a luta contra a pandemia de Covid-19. Não houve clima de festa na cerimônia de quase 4 horas até a pira olímpica ser acesa pela tenista Naomi Osaka. A crise sanitária que assolou o mundo foi lembrada nos discursos de autoridades, em músicas e no uso inédito de máscara por membros das delegações. A do Brasil, aliás, só desfilou com 4 pessoas em respeito à pandemia. A judoca Kathleen Quadros e o jogador de vôlei Bruninho foram os porta-bandeiras do time brasileiro. O tamanho da delegação brasileira contrastou com a da maioria dos países, que levou um número considerável de atletas no desfile, o que chegou a causar aglomerações. Outros destaques da cerimônia de abertura foram a diversidade e a inclusão, assim como a igualdade de gênero. Pela primeira vez, 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, fizeram o tradicional juramento de atletas. A cerimônia histórica e atípica foi realizada no Estádio Olímpico de Tóquio sob um clima de apreensão da população japonesa. Protestos contra as Olimpíadas aconteceram durante a cerimônia e puderam ser ouvidos de dentro do estádio em alguns momentos. O país vive um aumento de casos de Covid e dados oficiais apontam 110 contaminações ligadas aos jogos. O fim de semana está cheio de participação do Brasil nas competições. Ainda nessa sexta, tem a estreia do handebol masculino às 9 da noite e da seleção masculina de vôlei às 11, no horário de Brasília. No sábado, a seleção feminina de futebol encara a Holanda às 8 da manhã. A ginástica artística feminina começa às 10 da noite, quando competem as brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. Já no domingo, o futebol masculino joga com a Costa do Marfim às 5h30 da manhã. A equipe de vôlei feminino enfrenta a Coreia do Sul às 9h10 da manhã e o handebol masculino pega a França às 9h da noite. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é da Ângela Boldrini e da Laila Mowallen, e a edição de som também é da Laila. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e bom fim de semana!